Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só. Eu não sei se somos nós que estamos demasiadamente preocupados com os avanços das votações do Regiés, mas ontem não se adiantou, enfim, por hora dentro, não é? Acho que estaríamos preparados para ficar até mais tarde e não ficámos. E cancelou-se as votações do dia 31. Que tinham sido consensualizadas. Portanto, aquilo que eu pergunto era se não era melhor voltar a remarcar para dia 31, pelo menos de manhã, que era o que nós tínhamos anteriormente.
Senhora Deputada, ontem na reunião discutimos isso e os partidos, o PSD e o PS, recusaram nesse dia porque temos o debate setorial no dia 1 com o Sr. Ministro e entenderam que esse dia seria importante para os grupos prepararem essas intervenções e o debate setorial, de maneira que ficou sem efeito esse agendamento. Temos hoje esta reunião da manhã e temos depois entre a 1:30 e as 3, hoje. Depois, dia 7, a próxima seria dia 7 de abril, reunião da Comissão. Gravar para ficar o registro. Tínhamos ficado no artigo 52. Vamos só definir a metodologia. Ou retomamos os artigos que ontem ficaram ali suspensos para que pudesse haver reflexão e eventualmente algum diálogo entre os grupos parlamentares. Pergunto se querem retomar esses artigos ou se avançamos a partir do 52, que era onde tínhamos ficado. Sr. Deputado Rui Cardoso.
Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao artigo 39, que tinha ficado adiado, eu tenho uma proposta de alteração oral para fazer e acho que ficará sanado este, portanto, podíamos fechar este artigo. Portanto, no meu é a página 135, no meu quadro comparativo. Nós acrescentamos o novo número 2. O nosso número 2 e a proposta é para simplificar esta redação, portanto, basicamente, terminaria em dignidade institucional, ponto final, e tudo o resto que está para baixo sairia. Portanto, ficaria o reconhecimento do interesse público, determina, nos termos do artigo 33, a integração dos estabelecimentos de ensino superior privado no Sistema Nacional de Ensino Superior com igual dignidade institucional.
Deputado Porfírio Silva, faça a favor.
Bom dia, Sra. Presidente, bom dia, caros colegas e colegas, colegas e colegas. Esta é uma palavra boa porque dá para as colegas e para os colegas. a alteração oral que o Chega acaba de propor remove do texto aquilo que nos causava dificuldades. Achamos que assim não acrescenta muito, mas pronto, tá, não causa mal, não causa dano. E, portanto, neste caso podemos aceitar.
Da parte do PSD, a senhora deputada Ana Gabriela Cabido.
Nós também, nestes termos, acompanhamos a redação tal qual como foi proposta agora.
Muito bem, então podemos votar. Vamos votar a proposta de alteração oral do Chega com aditamento do novo artigo número 2, do novo ponto número 2 ao artigo 39. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Mais algum dos artigos que tenha ficado para repensar? Há aí o artigo 58... 48, peço desculpa. Sim, 48. 58 ainda não chegámos lá. É o 48, é que estava a ver mal.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Efetivamente, ontem ficou pendente a questão do artigo 48 em relação aos especialistas. Era aquela dimensão com ou sem exclusividade. Na verdade, era a dimensão sem exclusividade. Não chegou a ser votado, não.
Eu acho que chegou.
Não, não chegou, não. A deputada da Iniciativa Liberal pediu até... Exato. Um aclaramento jurídico.
Peço desculpa, 49, número 4. Peço desculpa. 49, número 4. Sim. 48 foi. É 49, número 4.
Senhora, nós estávamos com dúvidas sobre a palavra, ou não ter a palavra sem exclusividade, que se pudesse manter os dois vínculos com os quais concordamos. E, portanto, estava convencida que isto tinha ficado em suspenso, mas agora há colegas meus que estão a dizer que até votámos, portanto, confesso que estou em dúvida.
Efetivamente é assim, esse que está a referir a senhora deputada Angélica da Teresa é de facto o artigo 48, que foi votado, mas depois a senhora deputada Angélica da Teresa manifestou esta preocupação de que pudesse não ficar bem, que seria de repensar. Podemos fazer agora essa reponderação ou deixá-la para mais tarde, se entenderem que ainda não estamos em condições de segurança jurídica, de podermos manter a textualização que ontem se tinha votado e que depois se pediu para ficar sem efeito por esta razão. Dúvidas do ponto de vista jurídico se ficaria bem esta formulação sem aquele inciso de sem exclusividade. Levantou-se essa questão e, portanto, seria bom nós conseguirmos dirimi-la hoje ou mais para a frente, noutra reunião, não é? Se calhar, se ainda não pensaram nisso, noutra reunião. Sim, senhora deputada Angélica da Treze.
Senhora Presidente, depois, ontem à noite, estivemos a conversar e validei com os nossos, com a nossa equipa técnica jurídica e também estive a conversar com a equipa técnica do PSD. E aquilo que me dizem é que, enfim, independentemente de não estar a palavra sem exclusividade, não colocará em risco a existência destes dois contratos. E, portanto, sendo assim, aquilo que eu gostaria era que se repetisse a votação para nós mudarmos o sentido de voto e para passarmos à aprovação.
Muito bem, então votamos apenas o número 3.
Exatamente.
Com as alterações propostas pelo
Chega. Exatamente.
Porfírio Silva, fato.
Só para ficar claro, no atual contexto, enfim, de organização das carreiras, seria mais claro que estivesse lá sem exclusividade. E nesse aspecto, é também a nossa proposta, a preocupação da Iniciativa Liberal faz sentido. Como a evolução dos diplomas que regem as cadeiras é uma evolução paralela, que não está necessariamente ligada ao ORGES, parece-nos que, apesar de tudo, fica aqui o critério essencial. Ou seja, o especialista é alguém que tem um vínculo a atividades exteriores, que é esse o objetivo. Portanto, nós podemos aceitar, ficaríamos mais confortáveis se o PSD pudesse aceitar sem exclusividade, nós já temos isso aceito, mas se não puder, acho que o essencial fica, não fica tão marcado na pedra juridicamente, mas acho que o essencial fica. Portanto, agora um bocado é saber se o PSD tem mesmo necessidade de tirar o sem exclusividade ou não.
Senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Sim, da nossa parte, muito obrigada, Senhor Presidente. Ficou claro, portanto, e tentámos explicar precisamente a necessidade de não ter o sem exclusividade, mas se isso for o motivo que, de facto, causa grandes constrangimentos aos restantes grupos parlamentares, portanto, não vamos ser nós que vamos obstaculizar e, portanto, para que fique claro. Se por parte das dúvidas que foram levantadas pela IEL, a IEL já disse também, já aqui explicou que estava esclarecida relativamente à matéria, portanto, creio que poderemos avançar sem exclusividade, portanto, retirando esse ponto da redação.
Muito obrigada. Bem, então o PSD está disponível para retirar o inciso sem exclusividade. Votamos então para retirar. Está disponível para retirar se os outros grupos fizerem questão disso. Sim. Ai, manter a redação com o inciso sem exclusividade.
Retirar o sem exclusividade, que essa é a nossa proposta.
Ah, muito bem, muito bem. Sim, então ficaria a proposta do PSD.
Senhora Presidente.
Sim, da parte. Sim, faça favor, Sr. Deputado Ricardo.
Ontem, pelos vistos, tínhamos feito uma votação que já contemplava a redação da PPL com este acrescento do vínculo com base na proposta oral que eu fiz. É isso que está aprovado? Então mantém-se. Pronto.
Sim, mas...
Então pronto, votamos novamente, mas a redação já está definida.
Então.
Fica sem
o inciso sem exclusividade. Muito bem, o PS aceita que fique sem o inciso sem exclusividade, a Iniciativa Liberal também, o Chega já ontem tinha apresentado essa proposta, então vamos passar à votação do número 3 com a formulação apresentada pelo PSD com a segunda parte do Chega, retirando o inciso sem exclusividade. Quem vota contra... Quem se abstém foi aprovada por unanimidade. Muito bem, mais uma que foi superada. Há mais algum artigo que tenha ficado? Número 4, estão-me a dizer aqui o número 4 do artigo 49.
Senhora Presidente, eu creio que serão os artigos relativos à endogamia e, portanto, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSC solicitava que esses pontos pudessem ser votados na reunião da 1:30.
Muito bem, então deixamos esses para a reunião da 1:30 e vamos avançar com o 52. Registem isso, senhor. O 51 foi votado ontem?
Não.
Não?
Não.
Espera aí. Nós íamos para o 52.
O 51 só foi votado.
Ah, ok. Está bem. Eu não tinha registado. Não. Sim. Chegámos a votar o ponto 1, mas depois ficou sem efeito. Sim, pediram para deixar para hoje. Sim, sim.
Senhora Presidente.
O 52 ficou para hoje, mas o 51 também não votámos tudo.
Não, porque eu depois, a meio da discussão, eu pedi o adiamento. Senhora Presidente.
O número 1. Sim. Está a pedir a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça favor.
Sim, pronto, aqui no fundo há aqui duas questões. Nós pensámos sobre isto entre ontem e hoje e percebemos as dúvidas que o Governo levanta relativamente à inexistência, à data de hoje, do respectivo estatuto da carreira para o ensino superior privado. Contudo, a proposta do Governo também, no número 2, fala no respectivo estatuto da carreira. E, portanto, aquilo que eu acho que nós podíamos chegar, digamos assim, a um meio termo, atendendo as dúvidas para o número 1, era que nós retirávamos a proposta para o número 1 e a revogação do número 2. Portanto, retirávamos essas duas. Mas no número 3, onde se repete reiteradamente públicas e privadas, ficava já só instituições de ensino superior. Pronto. Porque aqui acho que há uma diferença entre os artigos em termos de peso. Pronto. Mas com esta ressalva, quer dizer, no nosso tínhamos no respectivo estatuto da carreira e havia o problema de que não existe estatuto da carreira. Mas na PPL também está. E, portanto, deixar essa nota também.
Sr. Deputado, estava a falar do artigo 51. Pergunto aos outros partidos se resolve. Sim.
Não, o 3 mantém-se. Sim, fica só instituições de ensino superior. Pública, já se supõe, não é preciso estar a detalhar, a definir esta distinção permanente. Ah, e ficaria na parte final a vossa, da PPL. As alíneas ficavam as vossas, porque nós só temos a vossa segunda alínea e ficaria a primeira também, a
Aguardo a posição dos grupos parlamentares.
Não sei se fui claro, se querem que...
Sim. Já agora, permitam-me aqui retomar isto. Nós estamos no 51, o número 1 tinha sido votado. Repetimos a votação do número 1?
Estávamos depois, justamente a meio da votação quando eu interrompia para propor o adiamento.
Sim. Muito bem. Então não chegou a ficar definida. Muito bem. Então teríamos de repetir a votação do 51 todo, de todos os pontos.
Desculpe, Sr. Presidente, portanto, o ponto 1 passa a ter os docentes das instituições de ensino superior em regime de tempo integral, é isso, não é? E depois o resto...
Sim, a proposta de Chega era retirarem o públicas,
certo.
Ficar só em instituições de ensino superior.
Mas o que vamos votar é a PPL.
Eu tirei essa, por causa das dúvidas que tínhamos de...
Senhor Deputado Rui Cardoso, mas aqui está arriscado públicas no número 1. Então sim. No número 1 ficava
eu vou explicar.
Sim.
Portanto, isto tem aqui uma visão que é, portanto, o sistema de ensino superior contempla o público e o privado com igual dignidade institucional, aquelas coisas que já fomos definindo anteriormente. Contudo, foram ontem suscitadas dúvidas jurídicas se a retirada da palavra públicas podia ter o efeito exatamente contrário ao pretendido, que era, em vez de alargar, restringia. E, portanto, com base nessas dúvidas, para que não estejamos a legislar exatamente o contrário do que queremos obter, fica como está para o ponto 1 e para o ponto 2. Porque a revogação do número 2 era justamente na ótica de termos um só artigo que fosse comum ao público e ao privado e não termos um artigo para o público e um artigo para o privado. Muito bem. Agora, muito bem, nós prescindimos disso. Agora, no número 3, que é...
Então, Sr. Deputado, deixe-me só... Vamos então por partes. No número 1, o Chega retira a proposta e votamos a da PPL. Muito bem. Pronto, chegamos aqui a um entendimento. No número 1, o Chega retira a proposta e mantemos apenas a votação a da PPL. É isso? Também retira o número 2, Sr. Deputado? Ou só retira o número 1?
Chega, não tem...
Sim, Sr. Deputado Porfírio.
Eu não vou complicar, não se preocupe, Sr. Presidente. Queríamos só explicar que, do nosso ponto de vista, uma vez que todas estas possibilidades dependem da autorização da própria instituição, isto, no fundo, tem o crivo que para nós é essencial, que é isto não pode ser feito contra o interesse da própria instituição. E, portanto, em boa verdade, isto amplifica textualmente, mas, no fundo, mantém o cenário basicamente igual. Para nós, o crivo essencial de uma coisa desta natureza, sabendo que depois haverá estatutos das carreiras que poderão ter fechaduras, portanto, poderão ter limites, que não vão ser discutidos todos aqui, mas aqui deixa um crivo essencial, é isto, não pode ser feito à revelia da vontade da instituição onde está o profissional, e, portanto, para nós não causa problemas de maior nesse sentido.
Muito bem. Ana Gabriela, que...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou levantar só mais uma dúvida, porque eu creio que esta redação... vai trazer mais burocracia para os docentes que estão no público, porque atualmente não tem, quando há acumulação de funções, não tem que ser comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior, portanto, basta ser autorizado pela própria instituição. Portanto, eu creio que, ao retirarmos aqui a palavra e a discriminação face aos privados, vamos estar a ter um efeito de sobrecarga no público face às regras que hoje estão implementadas.
Mas não se disse isso?
Esse já é o número 2, Sra. Deputada.
Não,
estou a falar
do 3, estou a falar do 3. Faça a proposta
3?
Que foi apresentada pelo Chega.
Não, mas eu disse que ficava o vosso A e o vosso B, e o vosso B diz ao serviço com atribuições na área do ensino superior, que assegura a implementação das políticas públicas de ensino superior, a sua regulação pelas instituições de ensino superior.
Pois, tem razão. Tem razão, Rui. Por Porque tu estás a acrescentar a Direção-Geral do Ensino
Superior. Não, mas eu disse que retirava a Direção-Geral para ficar as vossas alíneas. Sim, mas eu já tinha dito isso. Ah. Sim, no 3.
Então, mas fica o diploma vigente, é isso? Mas então tu retiras a 3.
Senhor Presidente, clarificando, aquilo que para nós é importante no número 3 é a eliminação à distinção entre público e privado. As alíneas fica instituições de ensino superior do CUR. As alíneas podem ficar as da PPL. Deixa-me ver, não estou acho que é bem, temos que avançar, não estou capaz de decidir sobre isto agora.
Mas podemos votar o número 1 e o número 2, não é? E isso fica feito?
Sim. Bom, o número 1, o Chega retira a sua proposta de alteração e o número 1 fica então o da PPL.
Certo.
Não é? Já tinha sido votado, há necessidade de repetirmos a votação?
Não foi votado.
Qual foi?
Foi.
Não teve votação. Então temos de votar agora. O Chega retirou a proposta de alteração a favor da PPL, do número 1. Votamos o número 1 da PPL. Não é? Então, quem vota contra é o número 1 da PPL. Está bem? Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O número 2, temos a proposta de alteração do PS. Vamos votar a proposta de alteração do PS ao número 2. Que dista um novo número 2. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS. Então, votamos o número 2 da PPL. O Chega tinha proposta de alteração com a revogação, mas retirou, não é, Sr. Deputado Rui Cardoso? Retirou esta proposta de alteração. E então, votamos o número 2 da PPL. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. No número 3, então adiamos o número 3. Não há aqui consenso.
Não, e eu tenho que perceber melhor esta situação e não estou
muito
agora
bem.
Com condições de o fazer.
Muito bem. Então, adiamos a votação do número 3. E o restante, não é? E os restantes números, se calhar do artigo 51. Sim. Ou votamos os outros e deixamos só o 3. Não, deixamos os outros então também para reponderação posterior. Vamos então para o 52, número 2. Estavam a dizer que se adiavam então todos os números seguintes, não é? Do 3 até ao 7 adiamos para não estarmos a votar uns e deixar outros no meio. Vamos então, novamente, para o 52. No 52, tínhamos votado o número 1. No número 2, temos proposta de alteração do PCP. Já foi votada essa também? Foi? Tem aí os resultados? Tem? Foi? E foi rejeitado ou?
Este foi rejeitado.
Muito bem, então foi rejeitado o número 2, a proposta de alteração do PCP. Vamos agora votar a PPL número 2. Portanto, o número 2 da PPL. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Senhor Presidente, para fazer uma apresentação de uma proposta de alteração, é cirúrgica, no número 2, e que vou passar a ler, que é mais fácil. Portanto, as instituições de ensino superior privadas asseguram que o pessoal docente possui as habilitações e os graus legalmente exigidos para o exercício de funções da categoria respectiva no ensino superior público.
Sim, senhora deputada, depois pode mandar por escrito para os
sim,
serviços.
Só para explicar, porque a redação estava no sentido de deve possuir, enquanto no artigo anterior estava deve ser assegurado, e portanto é para tentar aqui uniformizar também a redação.
Muito bem.
De acordo.
É preciso repetir?
Não.
Conseguir?
Estamos sim. De acordo, sim.
Do Chega está de acordo. Senhora deputada Angélica da Teresa, sim. Da parte do Partido Socialista, também? Então estamos em condições de votar o número 2 da PPL com a redação agora enunciada pela senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o número 2 da PPL. Fica então prejudicado o número 2 da proposta de alteração do Chega?
Sim?
Muito bem. Então passamos para o número 3, que era um novo número 3, que consta da proposta do Chega.
Penso que esta proposta fica sem sentido na medida em que se refere ao número anterior, que ficou prejudicado.
Deixamos cair. Então, o Chega deixa cair o novo número 3, esta proposta de aditamento. Passamos então para o artigo 53. No artigo 53, temos uma proposta de alteração do PCP para a epígrafe e o corpo. Vamos votar essa proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi votado a favor com os votos do PS e contra a PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Foi, portanto, rejeitado. Sendo assim, mantemos a lei vigente, porque a PPL também não introduz alterações. Artigo 54. Temos também uma proposta de alteração do PCP. Para o corpo. Vamos passar a votar a proposta de alteração do PCP ao artigo 54. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, e os votos a favor do PS. Passamos a votar, então, o número 2.
Senhora Presidente.
Sim, Sr. Deputado Rui Cardoso.
Tenho uma proposta para fazer neste número 2, uma proposta de alteração. Isto, portanto, nós já havia numa outra parte, o primeiro quadro comparativo, estas questões relativas às medidas de racionalização da rede. Havia uma proposta da Iniciativa Liberal e do Chega, nós abdicámos da nossa, e para que constasse neste artigo, que é justamente o artigo dirigido às medidas de racionalização da rede. E, portanto, nesse sentido, a proposta que faço é muito simples. Portanto, a frase começa em medidas de racionalização e depois, mais à frente, quase no final, diz racionalização de meios, está repetitivo, portanto, cortava racionalização de meios no final.
Na proposta de alteração do Chega.
Não,
só terminava equilibrado ou só retirava racionalização de meios e mantinha e aproveitamento eficiente de recursos?
Pode acabar em equilibrada.
Equilibrada.
Podes repetir a redação, desculpa.
Portanto, fica exatamente tudo igual como está, até numa perspectiva de integração equilibrada.
Então, estamos em condições de votar... Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Este ponto tem ligação com o ponto que já discutimos hoje e que tínhamos discutido ontem, e ao qual nós, com o qual nós temos sérios problemas, é o problema da rede, não é? Se esta disposição ficasse aqui, nós tínhamos... aquilo que aqui anunciámos ontem, ou seja, a rede pública fica condicionada pela existência de serventes privados, uma vez que as medidas de racionalização estão condicionadas, entre outras coisas, à existência de serventes privados, e num certo sentido ainda pior, quer dizer, não, porque a haver esse tipo de consideração de cruzamento entre a rede pública e a rede privada, devia pelo menos haver obrigações simétricas, ou seja, se prevê que se possa condicionar as medidas de racionalização à existência de estabelecimentos privados, devia pelo menos prever-se que a existência de estabelecimentos privados também estaria condicionada à existência de estabelecimentos públicos. Não nos parece, contudo, que seja razoável pensar que o Estado possa recusar a autorização de funcionamento dos estabelecimentos, desde que cumpra as condições, dizendo, não, já temos aqui uma instituição, agora não pode haver uma privada. Da mesma maneira que achamos que isso seria pouco consentâneo ou não consentâneo com o enquadramento constitucional, que dá direito, enfim, a tomar iniciativas de ensinar, também não nos parece que devamos fazer isso de forma assimétrica em relação à rede pública. E, portanto, nós temos aqui exatamente o mesmo problema que tivemos no número anterior que já discutimos hoje. Número esse em que encontramos uma solução razoável, ou seja, deixámos outros critérios, mas não fizemos esse condicionamento da rede. Isto para nós é uma questão muito importante, não faz, parece-nos a nós, muito sentido que o Estado legisle no sentido de condicionar a sua própria iniciativa no que diz respeito a proporcionar oportunidades de formação superior e investigação no país, ainda por cima, criando uma assimetria em desigualdade em relação aos privados. Não queremos limitar a liberdade dos privados de tomar iniciativas de ensinar e de investigar. Também não queremos que a rede pública possa ser condicionada pela existência de estabelecimentos privados. Isso seria uma forma bastante, parece-nos a nós, bastante perversa de interpretar o direito constitucional à liberdade de ensinar, que era condicionar a própria responsabilidade do Estado no que diz respeito ao estabelecimento da rede pública. E, portanto, pelo menos nesse aspecto, pedíamos ao proponente, em consequência do debate que tivemos anteriormente noutro ponto, que pudesse eventualmente reconsiderar esta proposta. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cardoso.
Aqui, de facto, há uma divergência. Nós temos uma outra perspectiva sobre este assunto. Consideramos que, numa perspectiva de racionalização da rede, para além das matérias que elencamos, as necessidades sociais e de empregabilidade, a evolução demográfica, também deve ser considerada a existência de estabelecimentos de ensino superior privados que estejam localizados. Portanto, nesta matéria não vamos retirar a nossa proposta.
Muito obrigada. Mais alguma consideração neste momento da discussão? Podemos passar à votação? Sim? Então, passamos à votação da proposta de alteração do Chega ao número 2. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PS e os votos a favor das demais bancadas presentes. Fica prejudicado então o número 2 da PPL. Passamos. Sr. Deputado Rui Cardoso, na primeira reunião de votações, o Chega terá enunciado a intenção de o número 5 do artigo 4º poder passar para o artigo 54. Os serviços fizeram-me chegar aqui esta nota. Era só para confirmar se havia aqui alguma intenção de... Página 33 do vosso guião. Seria o número 5 do artigo 4º.
Era exatamente à questão que eu me reportava. Eu penso que faz sentido a aprovação como esta agora, de, portanto, este texto sobre a racionalização da rede estar no artigo direcionado às medidas de racionalização da rede.
Porfírio Silva, faço.
Sr. Presidente, parece-nos mais prudente irmos votando as coisas na organização em que elas estão e se houver posteriormente em análise do conjunto do texto ideias melhores sobre a localização, fazermos isso na altura, porque senão se começamos agora aqui a saltar de um lado para o outro, daqui a bocado já não sabemos em que página estamos.
Sim, Sra. Deputada Angélica da Treta.
Sra. Presidente, só para clarificar este ponto 5, o Chega e a Iniciativa Liberal tinham uma redação em tudo semelhante que tinha a ver com esta racionalização da rede, mas nós dissemos que retiraríamos, ou seja, inclusive a da Iniciativa Liberal foi rejeitada e o Chega depois retirou a sua proposta ao número 5 e na altura falou-se da concentração da racionalização dos meios em artigo próprio, que foi aquilo que nós acabámos de votar. Portanto, este número 5 está resolvido.
Portanto, com a textualização que foi agora aprovada, não é necessária aqui a incisão de mais qualquer elemento. Muito bem. Então, passamos para... Eu já me perdi... Sim, passamos para o artigo 55. Temos uma proposta de alteração do PCP de revogação do número 2. Estamos em condições de votar? Então, vamos votar a proposta de alteração do PCP de revogação do número 2 da lei vigente. Quem vota contra? PSD chega... Não, perdão. PSD Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Sim, estamos a votar a revogação do número 2, a proposta do PCP de revogação. Não vi. A revogação do número 2, a proposta pelo PCP. Então, quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Portanto, foi rejeitada a revogação do número 2, não havendo proposta de alteração da PPL. Há aqui uma proposta de alteração do PS, no projeto de lei do PS, ao número 2. Vamos passar então a votar. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostava de deixar claro que nós mantemos na nossa proposta todos os procedimentos de salvaguarda do processo, mas incluímos a possibilidade de essas medidas de racionalização serem também de iniciativa das próprias instituições. Os procedimentos, incluindo o papel da tutela, não é eliminado também nessa possibilidade, não é dizer as instituições passam a fazer se quiserem, os procedimentos de salvaguarda e de controle continuam a existir todos, mas parece-nos que faz sentido que, da mesma maneira que a tutela pode tomar a iniciativa de medidas de racionalização, faz sentido que as próprias instituições também possam tomar a iniciativa de se propor. Nesse sentido, há aqui uma pequena correção que nós queríamos fazer. No princípio desse número 2, há uma listagem das medidas de racionalização. Estão lá fusão, integração ou cisão. Nós queríamos acrescentar ou extinção, que é uma possível medida de racionalização, que é mencionada noutros pontos e que, por erro, na nossa proposta não está. Portanto, basicamente, nós densificamos o procedimento. Nenhuma instituição pode ter a iniciativa de desaparecer do mapa ou de se modificar radicalmente só por sua vontade, mas achamos que é razoável que uma instituição, ou mais do que uma, porque pode ser fusão, por exemplo, possam tomar a iniciativa de propor. O público ficaria mais bem servido se nos fundíssemos ou se nos organizássemos desta ou daquela maneira. Em substância, é isto aqui que propomos e gostaríamos que pudesse ser considerado, do ponto de vista da dinâmica do sistema, como uma melhoria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o PS acabou por apresentar oralmente uma proposta de alteração à sua própria proposta, acrescentando aqui a seguir a cisão ou a extinção. Isto seria para todos os pontos, para o número 3, para todos, não é? No número 3 também vem essa ordem, portanto seria a fusão, integração, cisão ou a extinção também em todos eles, não é? Bom, estamos então em condições de votar, votamos em bloco ou votamos ponto a ponto?
Em bloco.
Em bloco? Então vamos passar a votar em bloco estas propostas de alteração do PS.
Só para fazer uma pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD, numa dúvida, no número 2, quando colocam o por iniciativa própria ou por decisão da tutela, não considera que colide com o que está no proposto no número 1, na medida em que as instituições podem ser extintas por decreto-lei, ou seja, se não estão aqui a diminuir o papel da iniciativa do Governo, a partir do momento que o número 2 tem o ou, só para esclarecer. Muito obrigada.
Podemos eventualmente, em termos de texto jurídico, melhorar ou esclarecer, mas não é a nossa intenção, como penso que expliquei, diminuir o papel da tutela. A única coisa que nós tensionamos é, por um lado, densificar o procedimento, mas dar a possibilidade que sejam as próprias instituições também a tomar a iniciativa. Isso não retira a possibilidade à tutela de tomar a iniciativa e, além do mais, a instituição não se extingue ou não se funde ou não se transforma, enfim, por ato próprio. Isso terá sempre de passar por um ato do Governo e, portanto, acabará sempre por ter de intervir um decreto-lei, não é? Portanto, a minha instituição propõe fundir-se com outra, mas não fazem isso por um contrato entre elas. Terá que ser feito através de um ato da própria tutela, ou seja, a tutela pode sempre impedir o prosseguimento de uma iniciativa dessa natureza. O que nós não queremos é que se retire às instituições a possibilidade de elas próprias configurarem uma reorganização institucional que considerem melhor para as missões que assumem.
Obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós percebemos a intenção do PS relativamente ao alargamento da autonomia das instituições de ensino superior, mas talvez então fosse necessário aqui fazer uma alteração à redação, porque ao pôr as instituições de ensino superior públicas podem ser objeto de fusão, integração ou cisão por iniciativa própria ou por decisão da tutela, aquilo que se está a abrir é ou um ou outro, e portanto a palavra ou tem que desaparecer, porque convém que também dependa da tutela, porque senão vai acontecer exatamente aquilo que a senhora deputada Ana Gabriela Cadilhas referiu, que é a instituição pode sobrepor-se à decisão da tutela em decreto-lei. Portanto, eu acho que a palavra ou é que pode estar ali a causar esta confusão.
Sim, senhor,
estamos disponíveis para clarificar em termos de redação. De qualquer maneira, penso que é mais ou menos evidente do conjunto da nossa proposta que nós não entendemos que possa ser uma instituição a fazer isto sem dar cavaco à tutela. Quer dizer, não parece mais ou menos evidente, só se tivéssemos uma noção um bocado anárquica do sistema. Portanto, a nós parece-nos, em termos de intenção, para nós é claro que um processo deste só se concretiza quando a tutela aceita e faz isso, aliás, através de um diploma, portanto, um diploma legal, um decreto-lei, a nossa intenção aí é introduzir a possibilidade das decisões de tomar a iniciativa. Agora, como é evidente, não nos parece que as decisões possam decidir fazer isto ou aquilo sem dar a cavar com a tutela, mas se entenderem, entendemos que isso está protegido já pelo número 1, mas se entenderem que é preciso que isso seja clarificado, podemos trabalhar numa redação que faça isso.
Pergunto se há alguma proposta de alteração. Sim, senhora deputada Ana Gabriela.
A minha sugestão, em função daquilo que também for, obviamente, a vontade do grupo parlamentar do PS. Para nós, é claro, tem que estar por decreto-lei quanto a isso e, portanto, a proposta quer do número 1, quer do número 2, salvaguardam essa questão. Se o Partido Socialista o que quer é reforçar o que já hoje, ou melhor, deixar na lei o que já hoje acontece, que é por iniciativa das instituições, poderíamos trabalhar numa redação que contemple essa salvaguarda da iniciativa das instituições, que é, reforço, o que já hoje acontece, mas tem que estar sempre dependente daquilo que é uma vontade do decreto-lei e da tutela. E a redação como está, eu creio que levanta mesmo dúvidas, como eu já tive a oportunidade de explicar, portanto, tendo o ou, fica sérias dúvidas se é por vontade estrita das instituições, sem considerar a tutela e, portanto, por decreto-lei. Por isso, se for essa a vontade do grupo parlamentar do PS, podemos trabalhar numa redação que explicite aqui também a vontade da iniciativa das instituições. Creio que será mais fácil do que estarmos agora a votar já diretamente a proposta do PS, que para nós, com estas dúvidas, terá que ser rejeitada.
Muito bem, então votamos este artigo.
Só um segundinho, senhora, só um segundinho, senhora. Sim. Presidente.
Senão podemos votar à 1:30.
Por decreto, é?
Exato.
Por
iniciativa própria. Por iniciativa própria, qual é que é a instituição que desencadeia o processo? E aqui pode ser, em vez de ou, é I. Apresentamos à tarde.
Não, é que já está à frente. Tudo isto é regulado por decreto-lei.
Pois está. Não, eu depois a seguir, qualquer lá. O nosso ponto 4 já diz que é regulado pelo decreto-lei.
Eu continuo. Desculpe, Sr. Presidente, estou a abusar de ter o microfone aberto. Continua a parecer que o número 1 cobre isto, porque genericamente estes processos de transformação são feitos por decreto-lei. De qualquer maneira, se a dúvida é essa. Podemos incluir logo, também no ponto 2 a questão do decreto-lei, embora já esteja também no ponto 4 que todo o processo é regulado por decreto-lei. Quer dizer, parece-nos que há aqui várias salvaguardas que deixam claro que tudo isto é regulado por decreto-lei e acaba com o decreto-lei, mas pronto, podemos deixar para a tarde. Mas eu apelava a que olhassem para os vários pontos em que é exigido que isto e aquilo seja feito por decreto-lei. Quer o número 1, que já diz que isso se faz por decreto-lei, quer o 4, que diz que todo o processo é regulado por decreto.
Na nossa palavra, o número 1 está para a extinção e depois o número 2 começa nos mesmos termos, podem ser fundidos nos mesmos termos. Certo? Ou seja, tem a ver com a relação do número 1 está só para a extinção, é só essas dúvidas. Mas
no período da tarde. É isso.
E não podemos transformar o ponto 1 num ponto mais genérico que cubra todas as formas de transformação? Para deixar isso claro? Porque, no fundo, todos estes processos vão ter que acabar num decreto de lei. Quer dizer, não, nenhuma destas coisas pode ser feita. Olha, agora vamos ali, vamos, vamos fundir-nos. E, portanto, se calhar uma solução mais global para isso era pôr no número 1 todas as formas de racionalização que estão previstas. Sim, qualquer processo de racionalização deveria ser feito por decreto.
Sim, mas essa parte já está no ponto 4.
Então, vota-se à tarde. Muito bem, fica aqui também o número 1 suspenso e votamos à tarde. Artigo 56. Temos uma proposta de alteração ao número 2, perdão, ao número 1 da PPL. Sim, a PPL propõe-se alterar o número 1 do artigo 56. É a única proposta, vamos passar a votar esta. Quem vota contra? Perdão. É o Chega que vota contra? É o número 1 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O número 2, vamos votar então a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS. Temos depois o artigo 50, fica prejudicado o número 2 da PPL. Ah, peço desculpa, foi rejeitado. Tem razão, desculpem. Foi rejeitada a alteração do PCP, portanto vamos votar o número 2 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. Foi aprovado com a abstenção do PS. O número 2 da PPL. Passamos então ao artigo 57. Aqui. Pois.
Tínhamos, no dia de ontem, tínhamos decidido que iríamos votar aqui conjuntamente o 37, que tinha sido revogado, sobre a fusão, integração ou transferência. Portanto, será agora, para ser votado conjuntamente.
Muito bem, senhores deputados, vejam então artigo 37, página 130 do vosso quadro. 37, página 130, 35, 36, 37, ok.
PPL propõe a revogação deste artigo.
Exatamente. O PS queria perceber qual era o sentido. E depois a Ana Gabriela queria dizer se o voltamos quando falarmos do 57. Analisamos um conjunto isto. Não se chegou a votar a revogação.
Ora bem, então, sim, senhora deputada Angélica da Três.
Desculpe lá, Sr. Presidente, só para clarificar, portanto, o que nós vamos votar é a revogação do artigo 37º, porque está no artigo 57.
Sim, certo? A PPL propõe a revogação do artigo 37º.
Certo.
E a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, na anterior reunião, referiu que o PS suscitou dúvidas sobre essa revogação e o PSD disse que faríamos esta análise da revogação do artigo 37 quando estivéssemos a analisar o artigo 57. E, portanto, é isso que eu peço que considerem. O que seria agora para votar era a revogação do artigo 37, sim, e depois aqui o artigo 57 na proposta da PPL. os grupos podem pedir os esclarecimentos que entenderam, foi o PSD que pediu para se discutir conjuntamente estas duas propostas de alteração, portanto, Sr. Deputado Porfírio Silva,
portanto, faça... entendimento, só para ficar, ver se fica claro a minha cabeça, coisa que às vezes não é fácil, o que revogamos no 37 passa a estar enquadrado aqui no 57, é isso?
Exatamente, no 57, no número 1, okay. Logo.
Era a nossa dúvida ontem, não tinha feito esse problema.
Muito bem, então começamos por votar a revogação proposta na PPL para o artigo 37, ou querem votar primeiro o número 1? A revogação? Muito bem, então passamos a votar a revogação do artigo 37 apresentada como proposta da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora a votar o artigo 57 e só temos a proposta da PPL. Pergunto se podemos votar conjuntamente a epígrafe e artigos e pontos ou separadamente? Conjuntamente? Então passamos à votação conjunta da epígrafe e corpo do artigo 57 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Agora temos 57A. Sim. Há aqui uma proposta de aditamento 57A. Está no outro quadro. Página 443. Isso. Sim, não é.
Só para dizer que votaremos a favor desta proposta na PPL, no entendimento de que ela não prejudica a proposta do PS, na medida em que a proposta do PS acrescenta coisas, mas não é contraditória com esta, só para deixar isso claro.
Muito bem. Portanto, votamos então epígrafe e número 1 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. O PS entende que o número 1 da PPL não prejudica o número 1 do PS e passamos então à votação da proposta do PS número 1 do artigo 57A. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS.
Sim. Sou capaz de adivinhar que pela votação do ponto 1 podemos votar o artigo
todo?
Conjunto, não é? Isto foi eu a adivinhar.
Então, podemos votar os restantes pontos conjuntamente do artigo 57A. Então, passamos a votar todos os pontos do PS, proposta de alteração do PS ao artigo 57A. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS. Vamos agora ao número 2 da PPL. Aí o PCP também apresenta uma proposta de alteração. Vamos primeiro votar a proposta de alteração do PCP ao número 2 da PPL. Quem vota contra? Sim. Sim.
Senhora Presidente, o PS gostaria de pedir, com a intenção de mudar o sentido de voto, que não vai alterar o resultado, o ponto 1
do
57A. Ah, portanto, o ponto 1 deste 57A. Sim.
Para a abstenção.
É só mudar o nosso sentido de voto para a abstenção.
Não, em vez de a favor
é a abstenção.
Ah, perdão. Em vez de a favor, 57A, o PS vota abstenção em vez de voto a favor. Muito bem. Não muda o resultado final da votação.
Não.
Então, no número 2, vamos votar a proposta do PCP, proposta de alteração do PCP à PPL. Número 2, quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém?
O PS também votou contra.
E o PS, desculpa. PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Portanto, é rejeitada. Passamos então à votação do número 2 da PPL. Quem vota contra? Já agora pergunto se querem a votação conjunta de todos os artigos da PPL. Sim? Então, votamos conjuntamente todos os demais artigos da PPL neste... todos os demais pontos... do artigo 57A da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. Foi aprovado com os votos a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção do PS. Voltamos para o quadro 1, para o artigo 58. Temos uma proposta de alteração da PPL ao número 2.
A favor.
Podemos votar já conjuntamente só a esta proposta de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Artigo 59. Temos uma proposta de alteração do PCP ao número 1 e a linha A. Vamos votar a proposta de alteração do PCP ao número 1 e a linha A. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. IPS. Foi rejeitada com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e IPS. Temos depois uma proposta de alteração do PS também ao número 1 à linha, e à linha A. Quem vota contra? Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabrinho.
Nós queríamos pedir, ou seja, que o ponto 1 fosse, que a votação pudesse ser separada das linhas.
Muito bem, então fazemos a votação separada. Vamos votar apenas a proposta de alteração do PS ao número 1, apenas o corpo do número 1. Quem vota contra? PSD, Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. E a favor, o PS. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD.
Rejeitado.
Desculpa, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega. Abstenção da Iniciativa Liberal e votos a favor do PS. A linha A, podemos votar... sim, é só uma. A linha A, quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos contra da Iniciativa Liberal. Número 2. Temos ainda a linha B, sim. A linha B da PPL. Quem vota contra? A linha B da PPL. A linha B da PPL. Quem vota contra? Sim. Sra. Deputada Ana Gabriela.
Só em relação ao que acabámos agora de... Que passou na linha A do número 1, só para deixar para a redação final a uniformização, porque ao longo do articulado só está prevista atualmente a figura do reitor e, portanto, para não haver confusão, quero deixar esta nota para a redação final.
Consolidação, no fim.
Ok. Muito bem. Essa uniformização foi definida na primeira reunião, é que eu não estive? Não?
Está sim. No articulado que foi votado anteriormente, portanto, prever apenas a figura de reitor, que é o que está até com base na redação da PPL, e, portanto, é esse alerta que deixamos, porque foi assim.
Na uniformização, estiveram de acordo em manter apenas reitor e retirar a formulação de presidente, foi isso?
É isso, foi.
Acho que estamos genericamente de acordo em, no fim, fazer a consolidação da terminologia consoante as várias decisões que foram tomadas ao longo do tempo.
Bem. Então, na linha B da PPL... Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. A linha B da PPL. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a linha B da PPL. No número 2, temos uma proposta de alteração da PPL. Sim. Número 2. Do artigo 59. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Neste ponto 2, nós gostávamos, por um lado, de explicar e, por outro lado, de fazer aqui uma proposta de alteração oral à nossa própria proposta. A alteração oral à nossa própria proposta é no número 3, em que passaria a ler-se as decisões referidas no número anterior carecem de homologação do Ministro da Tutela, em consideração ao equilíbrio da rede de ensino superior. Ou seja, nós aqui, e agora, tendo dito isto, vou explicar o conjunto da nossa proposta e explicar porque é que fizemos esta medida, porque é que propomos esta modificação agora. Em nosso entender, as instituições deveriam ter maior liberdade de organização interna, digamos, em termos de reorganização das suas unidades orgânicas. E não ser algo que esteja basicamente dependente da tutela. No entanto, e esse é o sentido primeiro desta proposta de alteração, no entanto, atendendo às considerações de equilíbrio da rede e à necessidade de cada instituição de per si pensar também no equilíbrio da rede e não pensar apenas na sua própria estratégia, nós entendemos que é mais equilibrado, em vez de termos como tínhamos por escrito que essas decisões não carecem de autorização prévia, passar a ter que carecem de homologação do Ministro da Tutela em consideração ao equilíbrio da rede de ensino superior. Ou seja, uma determinada instituição pode ter uma ideia brilhante do ponto de vista do seu próprio interesse estratégico acerca de como é que se poderia organizar internamente, por exemplo, acabar com uma determinada unidade orgânica, e o Ministro, na perspectiva de olhando para a rede, dizer não faz sentido, porque vai deixar de haver oferta nessa região ou nessa zona do país, e, portanto, é uma tentativa de fazer aqui um meio caminho entre, por um lado, dar maior liberdade às instituições para a sua própria organização interna, e, por outro lado, a tutela funcionar como deve funcionar, em nome do bem comum, garantindo que, isso, que essas decisões individuais, digamos assim, isoladas, não sejam prejudiciais ao conjunto da rede e ao equilíbrio da rede. E, portanto, é esse o sentido da nossa proposta e o sentido da nossa proposta de alteração oral ao número 3.
Muito obrigada,
estamos disponíveis, Sr. Deputado, para outros esclarecimentos, se entender.
Obrigada pela explicação. Eu pedia só que confirmasse se o número 3 ficaria com esta redação. As decisões referidas no número anterior carecem de homologação do Ministro da Tutela em consideração ao equilíbrio da rede de ensino superior. E terminava aqui. Portanto, o que está aí limitando-se à verificação do cumprimento total, isto desaparecia. Portanto, era só em consideração ao equilíbrio da rede de ensino superior. Há esta apresentação de proposta de alteração oral, que eu peço que os grupos parlamentares considerem para procedermos à votação. E pergunto também se querem votar todos os números apresentados aqui nesta proposta de alteração do PS em conjunto ou número a número. Podemos votar conjuntamente? Sim, do PS faz sentido. Os outros grupos parlamentares? Votar em conjunto? Sim? Muito bem. Então, vamos proceder à votação das propostas do PS, agora enunciadas. Quem vota contra?
2, 3, 4.
PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, a Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS. Passamos então à votação do número 2 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS vota contra e PSD, Chega, Iniciativa Liberal votam a favor e o PS vota contra o número 2 da PPL, que foi aprovado com esta votação. Artigo 61. Temos uma proposta de alteração do PCP às alíneas A, B e ao número 3, mas votamos conjuntamente as propostas de alteração do PCP às duas alíneas e ao articulado do número 3? Sim. Ah, peço desculpa, não estava a ver, desculpem. Isto são tantas colunas. Sim, ao número 1 há uma proposta de alteração do PS, tem razão. Votamos primeiro então a proposta de alteração do PS ao número 1. Quem vota contra? PSD. Estamos a votar as propostas de alteração do PS ao número 1 do artigo 61. Contra. Quem vota contra? PSD, Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. A favor, o PS. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega. Abstenção da Iniciativa Liberal e votos a favor do PS. Número 2. Há propostas de alteração do PCP. Às duas alíneas do número 2 e ao número 3, mas ao número 3 há outras propostas. Votamos só a alteração do PCP às duas alíneas. A proposta de alteração do PCP às duas alíneas do número 2. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PS. Foi rejeitada com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção do PS. Para o número 3, temos várias propostas de alteração. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Estamos aqui a falar dos, enfim, do modelo para acreditação. Nós temos originalmente uma restrição à competência para acreditar. Pensamos que faz algum sentido abrir a possibilidade de acreditação a outras instituições que estejam na rede europeia e que, portanto, rede na qual a nossa agência de acreditação, em determinadas condições, também pode intervir, ou seja, também poderá fazer acreditação em outros estados. E, portanto, nós retiraríamos a nossa proposta desde que, e agora pedi a atenção ao grupo parlamentar do PSD, desde que pudéssemos fazer um inciso no número 3 da PPL, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na oitava linha a contar de baixo, onde está da qualidade do espaço europeu de ensino superior, vírgula, estamos a ver, e inseríamos aí, desde que gozem, eu vou dizer só a sigla ENCA, mas depois teria que ficar extenso, desde que gozem na ENCA, do mesmo estatuto da A3ES. Ou seja, nós, a intenção, enfim, estamos disponíveis para trabalhar na redação, a intenção é, de facto, ter aqui alguma abertura a um espaço de acreditação mais alargado, mas desde que isso corresponda a uma certa simetria com o próprio estatuto da nossa Agência Nacional para o efeito. E, portanto, isto garantiria que, porque as agências não têm todas a mesma abrangência de intervenção na acreditação, garantiria uma situação em que agências concorrentes ou, enfim, similares à A3ES possam intervir no nosso sistema, em tais condições em que a nossa Agência Nacional também pode intervir noutros Estados-membros nas mesmas condições. E, portanto, isto significa, da nossa parte, sem deixarmos de ter algumas preocupações sobre o impacto que isto possa ter na dinâmica do nosso sistema de ensino superior, continuamos a ter essas preocupações, mas também às vezes temos que abrir um bocadinho as nossas preocupações para quando achamos que isso pode dar algum contributo ao sistema. É o caso, mas gostávamos que ficasse com esta salvaguarda. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer participar na discussão. Sim, Sr. Deputado Rui Cardoso.
Olha, este é um ponto muito importante. Obrigado, Sra. Presidente, porque é um ponto de viragem na forma como olhamos para a acreditação e para a avaliação do sistema de ensino superior e dos cursos que são ministrados. Penso que o facto de acabarmos com o monopólio da A3ES é muito importante, é um passo mesmo decisivo e noto com agrado esta abertura que o Partido Socialista hoje aqui demonstrou, porque é bem diferente daquilo que vínhamos vendo ao longo dos últimos meses, não era esta a posição inicialmente, e penso também que a proposta do Governo, do mesmo modo que a nossa, acautela essa garantia de qualidade, não na linha oitava, no caso da PPL, mas na quinta, sexta e sétima, quando diz que tem que ser agências que desenvolvam atividade de avaliação de acordo com as normas e diretrizes para a garantia de qualidade no espaço europeu de ensino superior. Portanto, penso que isso já fica acautelado.
Muito bem, mais alguém quer usar da palavra? A senhora deputada Ana Gabriela Cabilho.
Muito obrigada, senhora presidente. Também não posso deixar de saudar o Partido Socialista pela evolução e pela aproximação ao maior grau também de concorrência entre as próprias instituições e permitindo esta desacralização também das instituições, em particular da nossa agência. A única questão, e nós estamos também disponíveis para um entendimento e para uma aproximação, eu só queria que pudesse clarificar, ou seja, quando fala do mesmo estatuto entre as agências, concretamente se poderia aprofundar um bocadinho ao que se está a referir. Sim. Muito obrigada.
Obrigada. A A3ES é membro de pleno direito na ENCA, não é? Ou seja, contribui, tem voto de qualidade, define a estratégia e é, no fundo, é haver aqui uma similitude entre a A3ES e a ENCA ou agências europeias.
Ficou esclarecido? Estamos em condições de votar?
Não.
Sim, nós estamos disponíveis para essa aproximação, queremos é garantir a redação, portanto perceber de facto como é que ficará a redação para garantir a clareza daquilo a que nos estamos a referir relativamente a este estatuto. Portanto, parece-nos bem o princípio, mas queremos é ter a certeza sobre a redação.
O PS está disponível para mandar uma proposta de redação para a reunião da 1:30? Sim? Sim. Então, querem que faça já oralmente ou que envie por escrito? Sim.
Mas não vou ler tudo, não é? Aqui é para essencial da altura, ou por agências que desenvolvam atividade de avaliação de acordo com as normas e diretrizes para a garantia de qualidade do espaço europeu do ensino superior, vírgula, desde que gozem, na ENCA, e podíamos isto por extenso, the European Association for Quality Assurance in Higher Education, do mesmo estatuto da A3ES. Isto é uma salvaguarda, e depois continua, não elimina o resto.
Portanto, bem como de subsequente registro, etc., isso
sim,
continuaria.
Mantinha-se.
Sim,
é um inciso, não é...
Ou então...
Então, sendo assim, com esta proposta de redação agora apresentada oralmente pelo PS, o Chega retiraria a sua proposta ou não?
O Chega mantém a sua proposta.
O PSD está em condições de votar agora, pedem para enviar a redação e votamos à 1:30?
Portanto, estava a levantar a dúvida relativamente à possibilidade de a nossa agência, portanto, deixar de ser full member e, portanto, nós queremos ter a acreditação pelos mais elevados padrões de qualidade. E, nesse sentido, para serem membros plenos da ENCA, eu creio que fica salvaguardado com a redação da PPL. A seguir, a A3GS está ou por agências que desenvolvam atividade de acordo... ou por agências que desenvolvam atividade de avaliação de acordo com as normas e diretrizes para a garantia da qualidade no espaço europeu de ensino superior. Portanto, creio que essa preocupação fica aqui sanada e salvaguardada.
O PS está confortável com esta proposta?
Senhora Presidente, se ficar nos termos em que está a PPL, nós retiramos a nossa.
Bom, sendo assim, o Chega estaria disponível para deixar cair a sua proposta a favor da PPL. O PS.
Nós continuamos a solicitar este inciso, parece que vai chegar em termos de mensagem.
Uhum.
Vou fazer uma sugestão para ir a uma tentativa de encontro. Então, o que podemos alterar é a seguir à 3GS e podemos colocar ou por agências que sejam membros plenos na Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior.
É a mesma coisa.
Ou seja, que são, é exatamente a mesma coisa, mas assim fica mais explícito e mais confortável para o... Ou seja... Eu vou fazer então uma proposta oral para todos os grupos parlamentares também ficarem a par. Portanto, a entrada em funcionamento de ciclos de estudo que visem conferir graus académicos carece da acreditação da A3GS ou, e aqui é que proposta de alteração, ou por agências que sejam membros plenos na Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior, ENCA. Bem como, e pronto, e a seguir mantém-se a... Ou por agências que sejam membros plenos na Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior. E a seguir mantém-se a relação como está.
Se o Chega e a Iniciativa Liberal estão confortáveis com esta redação, então passamos a votar o número 3 da PPL com esta proposta de alteração agora apresentada oralmente. Incluindo por agências que sejam membros plenos na Associação Europeia para a garantia de qualidade das instituições de ensino superior. Estamos em condições de votar nesta redação? Então, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Chega e votos a favor... do PSD, PS, Iniciativa Liberal. Foi aprovada esta proposta de alteração da PPL no número 3. Ficam então prejudicadas os... Isso, retirou, e o Chega também retirou. Eu estou a dizer a do LIVRE, que havia aqui também uma proposta de alteração do LIVRE ao número 3.
A do LIVRE está prejudicada por...
Sim. E a do PCP, também havia aqui uma proposta. O PCP entende que não ficou prejudicada? Vamos proceder à votação também das propostas de alteração do LIVRE e do... porque houve aqui um entendimento dos grupos de prescindirem das suas propostas de alteração a favor da PPL e eu precipitei-me e pus logo à votação a PPL. Mas, de facto, tínhamos de votar a proposta de alteração do LIVRE e a do PCP. Vamos proceder a essa votação. Então, a proposta de alteração do LIVRE ao número 3 da PPL. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal... desculpe, Sr. Deputado Porfírio Silva, e o PS também. Portanto, a proposta de alteração do LIVRE ao número 3 foi rejeitada com os votos contra todas as bancadas presentes. A proposta de alteração do PCP ao número 3, quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Foi também rejeitada com a mesma votação anterior. E então, foi aprovada a proposta de número 3 da PPL, já com a votação enunciada. A do Chega fica também prejudicada. O Chega tinha dito que prescindia a favor, não é? Retirava a favor da PPL, não era, Sr. Deputado Rui Cardoso?
Sim.
Sim, foi retirada a favor da PPL. Muito bem. Número 4, temos uma proposta de alteração da PPL. Sim. Sim, e o PS também. Então, passamos a votar. Uma vez que a PPL aqui sobrepõe-se.
A nossa proposta é igual à PPL, portanto, votar uma ou votar outra é igual.
Sim, ok. É a mesma redação. Propomos então a votação da PPL. Votação do número 4 da PPL. Quem vota contra? Sim. Alteração, temos votado primeiro as propostas de alteração à PPL e depois as outras iniciativas, mas podemos votar o número 4 do PS, sim, a proposta de número 4 do PS.
O número 4 do PS é sobre outra coisa.
Pois, exatamente, é outro, sim, é outro assunto, sim, por isso está mais abaixo. Então, votamos o número 4 da PPL. E do Chega, que é o mesmo, a mesma redação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora, o número 4 do PS. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal.
Senhora Presidente, sim. Tendo em conta que acabámos o artigo e também esgotámos o tempo que tínhamos previsto para esta reunião, sugeria que suspendêssemos por aqui os trabalhos.
Acabamos só este artigo.
Peço desculpa, pensava que tínhamos votado conjuntamente todo o articulado do PS. Peço desculpa.
Não. Temos ainda o número 5 e o 6 e o 7. Pergunto se pretendem votar conjuntamente todos os demais pontos deste artigo do PS? Sim? Então fazemos a votação conjunta destes artigos do PS, destes pontos do artigo em votação do PS. Quem vota contra? PSD e Chega à Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, votos a favor do PS. Temos aqui a proposta ainda de alteração ao número 6 do Chega, que é anterior número 5. Não é, não, é numeração. É numeração. Isso é a organização da, sim. O resto da PPL está... É uma questão de numeração apenas. Está.
Senhor
deputada Ana Gabriela.
Só muito, muito rapidamente, não sei se quererão deixar para a tarde ou não, mas no artigo 51, nas reservas que foram levantadas por parte do Grupo Parlamentar do Chega relativamente à situação dos docentes na acumulação de funções entre público e privado, eu queria fazer uma proposta no sentido de retirar esse ponto, o número 3. E, portanto, não fazer qualquer tipo de distinção. Página 171.
Artigo 51, número 3.
Sim, ou seja, deixamos de discriminar entre o público e o privado para a acumulação de funções e, portanto, fica a depender da vontade de cada instituição. Não, era retirar o ponto 3 por completo. Sim, revogar, sim. Assim deixamos de trazer quer burocracia para um lado, quer de ter que fazer
é a página 171.
Sim.
Eu penso que é uma boa forma de solucionar esta questão que não estávamos a conseguir resolver pela eliminação de uma palavra ou de outra, de facto assim, imbuído do espírito de autonomia, de simplificação que temos vindo a tentar conseguir ao longo do articulado, acho que é uma forma simples e eficaz de resolver o problema. Portanto, tenho a nossa concordância.
Muito bem. Então, vamos votar a revogação do número 3 do artigo 51. É isso? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. Foi aprovado com os votos a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção do PS. O Chega retira então o seu número 3?
Sim.
Muito bem, o Chega retirou o seu número 3. E fica então resolvido. Terminamos então, passamos à tarde a partir do artigo 63.
Peço desculpa. Eu creio que, Sr. Presidente, creio que não acabámos de votar o artigo todo.
O artigo 51?
É isso.
Então acabamos de votar o artigo 51. Eu já perdi a página. Número 4. Temos aqui uma proposta de alteração do Chega ao número 4, no artigo 51. Então, passamos a votar o número 4 na proposta de alteração do Chega. Pode ser? Retiramos ou não? Mantém-se. O Chega mantém a sua proposta no número 4. Então, passamos à votação. Quem vota contra? PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do PS. E os votos a favor do Chega e da Iniciativa Liberal. Temos ainda o ponto 7 na proposta de alteração do PS. Ah, peço desculpa, há aqui ainda a linha B da PPL, uma proposta de alteração da linha B pela PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. E agora temos uma proposta de alteração do PS ao número 7. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Espera aí. Sim. Está aqui uma proposta de alteração do PS ao número 7. Ainda neste mesmo artigo. Seria um novo número 7. Ainda está aqui no quadro.
A nossa votação é contra.
Sim. Podemos votar todos o 7, 8, 9 e 10 da proposta de alteração do PS? Sim, do artigo 51. Localizem-se primeiro. Artigo 51 seria a proposta de alteração do PS adicionando os artigos 7, 8, 9 e 10. Podemos votar conjuntamente estes artigos, estes pontos, perdão. Quem vota contra? PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, Chega e Iniciativa Liberal e os votos a favor do PS. E fica assim o artigo 51 concluído.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só dá nota que o Partido Socialista vai alterar o sentido de voto em relação ao ponto 3 da PPL do Governo. Passará de abstenção a contra.
A revogação. Sim.
A revogação.
Sim. Seria a revogação? Sim. A contra. Revogação que foi proposta agora. O PS altera de...
De abstenção para contra.
1, número 3 do artigo 51, o PS altera a votação de abstenção para contra, não alterando o resultado final da votação. Estão então concluídos os trabalhos. À 1:30 retomamos com a senhora vice-presidente Célia Freire. Até mais logo. Obrigada.